Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação de hoje, programa realizado em parceria entre a Procergs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, e que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje, aqui no Hashtag, três convidados ilustres. Nós estamos aqui com o Paulo Fagundes. O Paulo é profissional com mais de 33 anos de experiência em TI e com histórico de sucessos em importantes projetos alto perfil para corporações globais como Data Scientist, Senior Big Data Engineer, Blockchain Engineer, IOTA, Ether, Bitcoin, Cloud Engineer Blockchain, Inteligência Artificial, Machine Learning e Cyber Security Expert. Cursos de especializações em Blockchain, Big Data, Data Science e Criptografia em renomadas universidades como MIT, Princeton, Johns Hopkins, Duke, entre outras. Tudo bom, Paulo? Teu currículo promete aqui, porque até para ler, assim, eu tive que me concentrar um pouco aqui. Brincadeira.
Tem gente que fala que é
bem-vindo. Vamos lá. E a gente está aqui com a queridíssima Diana Engel Gerbasi, formada em Economia com distinção pela URGS, com mestrado em Administração Pública pela Columbia University de Nova York, no qual também foi professora assistente de gestão financeira de organizações sem fins lucrativos. Durante os primeiros anos de sua carreira, trabalhou como consultoria estratégica com desenvolvimento de negócios em São Paulo e no Rio de Janeiro. A partir de 2013, passou a se dedicar integralmente à construção da Mobis, um negócio de impacto social que trabalha com educação para a cidadania em escolas brasileiras. Muito legal. Tudo bom, Diana?
Tudo ótimo.
Que bom te receber aqui.
Feliz com o convite.
Ah, eu também. E, por fim, a gente está aqui com o Eric Formaggio. O Eric é bacharel em sistemas de informação e pós-graduado em gestão empresarial. Presidente da ABRAD RS, conselheiro do CET, o Conselho das Entidades de Tecnologia e de Informação do Rio Grande do Sul, e CEO da WIP Digital Intelligence. Paulista, atua no mercado gaúcho há mais de 10 anos. Tudo bom, Eric?
Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite e boa tarde para os ouvintes também.
Ah, muito legal. Então, a gente está com três convidados, assim, que eles, de uma certa forma, tudo converge, né? A Diana tem uma trajetória que ela começou de gestão financeira, organizações sem fins lucrativos. O Paulo tem todo um expertise na questão do blockchain. A gente quer ouvir muito isso também, que eu acho que são dois assuntos inovadores. E o Eric, ele tem uma, além de ter o WIP Digital, né, uma grande experiência na ABRAD e no CET, que são duas entidades muito importantes aqui do Rio Grande do Sul, né? E a gente está sempre acompanhando, né?
Sim.
Então, até vou aproveitar o momento para dizer que eu estou assumindo a diretoria da Sucesa, né? Então, eu, na verdade, essas entidades, só para dizer assim, eu sou parceira.
E
né?
Bem-vindo ao CET também.
Pois então, essas entidades, na verdade, elas balizam e auxiliam, né?
Sim.
Então, eu terminei aqui com o Eric, eu já queria aproveitar para engatar uma pergunta para ele em relação à ABRAD, né? Que, como presidente hoje, né? Vocês estão com, eu acho que não sei, é a nova gestão, né? Vocês estão com várias atividades.
Sim.
Conta para nós, assim, como é que isso está acontecendo agora lá na ABRAD, na tua gestão?
Sim, essa
As
gestão,
coisas novas, né?
Essa gestão ela começou no meio do ano passado, né? A ABRAD ela tem aí o pioneirismo de representar os agentes digitais gaúchos, né, e de começar um movimento nacional das ABRADs, né. Então, nós tivemos a primeira ABRAD aqui no RS, que antigamente se chamava GAD, foi lançada em 2004. Né. Então, a minha presidência, a minha gestão, ela é o resultado aí de várias outras.
Sim,
né?
A gente vai hoje dando continuidade.
Isso,
né?
Hoje eu tenho a oportunidade de continuar esse trabalho. E quando eu entrei para a ABRAD ela tem essa cadeira no CET,
uhum,
que é um conselho tão importante para o Estado, baliza várias coisas em relação à tecnologia, compra de tecnologia no Estado também.
Qual é o principal, né, foco da ABRAD?
A ABRAD hoje, ela representa esses agentes digitais, né?
Uhum.
Temos aí agências de publicidade digital, empresas de host, software house, dentre outras.
Uhum.
Né? E o nosso foco maior, ele não é de regular o mercado, mas de promover o associativismo digital.
Uhum.
Né? Promover eventos, educação, boas práticas para o mercado, dentre outras. Né?
Uhum.
Eu digo, Eu digo para a minha diretoria e para o pessoal que é associado que sempre quando se fala de Abrad, a gente não pode perder a oportunidade de dizer o que a Abrad representa, né, para o mercado hoje. Ela representa mais do que um associativismo, mais um hub de empresas. Uhum. Né? Hoje,
com o interesse comum, exatamente, que é a questão da... São os agentes digitais, né?
Todas as empresas aí. O grande foco, né, são empresas de software, né, e agências digitais que acabam recebendo esse público multidisciplinar, uhum, né, que é o pessoal de tecnologia, publicidade, etc. Né? Então, hoje...
Vocês têm quantos associados?
Em torno de 70. Uhum. Em torno de 70, mais ou menos, entre capital e interior. Né? E o que nós percebemos é que ela se tornou uma referência tanto para o Estado, município e empresas que vêm comprar serviços digitais aqui no Rio Grande do Sul para procurar esse serviço. Uhum. Né? Então, esse potencial cliente, ele entra no nosso site ou ele entra em contato por e-mail pedindo indicação de empresas aqui da região ou uma empresa que está vindo para cá, vai abrir uma operação aqui. Né? E nós facilitamos toda essa ajuda e esse networking potencial que a associação tem também. Nós estamos lançando uma campanha esse ano. Ela está sendo lançada a partir dessa semana, que é o RS tipo exportação. Uhum. Né? Nós, entre aspas, exportamos serviços para outros estados. Né? Somos fonte de uma mão de obra magnífica, de um empreendedorismo também.
Nós estamos falando de agências digitais.
Exatamente. Uhum. Né? E prestamos serviços para outros estados. Tem outros estados que vêm comprar aqui, né? E queremos mostrar isso para os players locais também, né? Que muitas vezes acabam comprando de fora, não sabendo o potencial que nós temos no estado e as empresas que nós temos aqui hoje.
E esse é um setor que se transforma bem rápido também.
Muito. Né? Se transforma muito rápido. Uhum. Hoje nós temos, e quando nós começamos a olhar para dentro dos associados, principalmente, nós percebemos isso, né? Até pela mão de obra, né? Uhum. Hoje, numa agência digital que faz site, que faz publicidade, essas coisas, tu tem ali uma multidisciplinariedade muito, uhum, forte. Né? Eu sou um cara de TI, eu sou da área de ciência da computação, programava, que hoje eu tenho uma agência digital, que é nada mais da mesma agência de publicidade que fornece serviços de performance. Uhum. Né? E na minha agência tu vê gente de ciência da computação, gente de publicidade, de jornalismo, de relações públicas. Né? São várias cabeças pensando para resolver um problema. Né? E esse perfil tu vê em outras agências também, uhum, né? Não só aqui quanto outros estados.
Mas ali vocês fazem a união, né? do
exatamente,
interesse de toda essa, da mesma área, né?
Exatamente.
Que tem mudado. Não deixa de ser, bom, é importantíssimo, né? Não deixa de ser mais ainda, porque também é uma área, a tecnologia, né? As agências digitais, elas sofreram muita transformação e eu acho que ainda vão sofrer, né? Sim. Tudo que é ligado a isso.
Tomara que sim.
Isso.
Tomara que continue.
Novos negócios. E eu queria falar um pouquinho de novos negócios, né? Mas de negócios daí, de impacto social. Tá? Eu já conheço a Diana faz alguns anos e acompanhei um pouco... vamos chamar a luta, né? A trajetória, a luta, a gana, né? De querer vencer num negócio que tem uma dificuldade muito grande, né? Que são os negócios sociais, né? Quando tu deixa do lado a questão econômica e tu parte para a questão social, tu te depara com uma série de dificuldades, inclusive a financeira, né? E um pouco disso, e um pouco não, bastante disso foi o que tu foste buscar na Columbia, né, a University, que é assim, como é que tu faz uma gestão financeira de uma organização sem fim lucrativo. Explica para nós, Diana, MOBS, o que que é a MOBS, né? Uhum. Que pé que tá isso hoje?
A MOBS é um negócio de impacto social que trabalha com educação para a cidadania no Brasil, né? Ela nasceu de um grupo de pessoas que enxerga uma mesma necessidade, um mesmo propósito, e que tem o mesmo propósito no Brasil, que é formar cidadãos melhores. Porque a gente vê que, ao contrário da maioria das democracias do mundo, que educam os seus jovens para participar da democracia, que permitem que eles entendam as regras do jogo, o que que é uma constituição, o que são os diferentes poderes, como que é o processo eleitoral, qual é a função do executivo, essas diferentes coisas que a gente precisa, uhum, para entender o mínimo do que está, uhum, acontecendo na vida pública do país. Em democracias a maioria das democracias do mundo ensina, né? Uhum. E foi, e isso ficou muito marcado em mim, porque eu me formei nos Estados Unidos no ensino médio, e lá eu tinha acesso a esse tipo de disciplina.
E aqui a gente não tem isso.
Não. E isso sempre ficou muito marcado em mim, né? Ao longo da minha carreira, eu sempre quis trabalhar com desenvolvimento socioeconômico, a questão da desigualdade no Brasil sempre me incomodou demais. Eu queria entender por que a gente não conseguia resolver a vida pública no país. E eu acho que a grande conclusão é que a gente não tem uma base. Nós não sabemos sobre o nosso funcionamento do nosso próprio Estado, né? Uhum. Logo, como que a gente vai fazer um país funcionar se a gente nem entende as regras?
A gente não sabe o que é.
A gente não sabe como é que ele funciona, o que, que a gente tem que uhum. agir, onde que está o nosso poder, quais são os canais de diálogo que a gente uhum. tem com o poder público, uhum. qual o poder que a gente tem entre a gente como cidadãos, de forma horizontal. Então, a gente precisa entender isso para poder participar do jogo, digamos assim. Mas primeiro a gente tem que entender as regras do jogo. Daí a gente não sabe direito as regras
como votar, né?
Como votar, né? O que isso significa? Quais são as outras formas de participação? Porque o voto é uma das nossas formas, né? De participação numa democracia. Mas o que a gente pode fazer também?
Uhum. E a MOBS aí, é uma ferramenta... Bom, continua.
E aí a MOBS, ela veio dessa inquietação. Em 2013, eu resolvi sair da iniciativa privada, onde eu procurei trabalhar também com questões de impacto social, mas eu não consegui me direcionar e eu resolvi, não, eu quero só fazer isso. E eu queria criar, eu via que a gente não tinha no Brasil uma organização que desse suporte para professores e para escolas e para alunos que quisessem aprender essas coisas. E eu sabia que isso era feito em democracias maduras. E aí eu resolvi, eu resolvi sair da iniciativa privada e ir para esse mestrado na Universidade de Colômbia, porque é uma escola muito internacionalizada, tem gente de todo mundo e que trabalha muito com questões da política pública, da vida pública. E aí eu fui atrás disso, trabalhar com educação e ciência política. Administração pública, isso. E aí e todo o meu foco desde então tem sido em como montar essa organização. Então, durante o mestrado, eu captei recursos fiz uma parceria com uma escola aqui, a gente montou um projeto, captamos recursos com dois institutos de pesquisa lá nos Estados Unidos e com uma fundação, todos focados em desenvolvimento socioeconômico. A gente montou um projeto piloto, fez numa escola aqui, passou 2 meses e pouco com os alunos trabalhando essas questões.
Qual é a escola aqui que tu quer falar?
O Colégio Estadual Floriano Tribino Sampaio.
Uhum.
A gente trabalhou com 104 alunos lá, basicamente com questões de direito constitucional, né, para eles aprenderem mais sobre isso. A gente teve resultados excelentes.
É isso que eu ia te perguntar, né? E tu conseguiu perceber, assim...
Muito.
Uma diferença no trabalho mais dedicado, né? Que daí vocês estavam fazendo, no resultado, no aprendizado.
No aprendizado deles. E eu te digo, nem só perceber, a gente mediu. Porque a gente fez questão de... uma coisa que eu sempre tive muito... Que eu queria muito era que a gente fizesse com qualidade. Porque eu não queria que fosse um projeto que durasse 6 meses e depois morresse. Então, a gente veio com muita ferramenta de como medir impacto social. Então, fizemos pré-teste, pós-teste nos alunos para ver se eles tinham diferença de atitude, de comportamento e de conhecimento antes e depois do programa. Fizemos pesquisas de avaliação, pesquisas de recomendação, grupos focais para entender como que a gente tinha que melhorar o projeto. Eles compraram a ideia, deram muito feedback pra gente poder continuar.
Porque também o aluno, né, o adolescente, enfim, ele tem que estar interessado nesse assunto, né? E às vezes a gente percebe que as pessoas, até pela situação que está o nosso país, né, as pessoas elas ficam desmotivadas para querer entender do assunto ou da administração pública, né, ou da própria política, como é que ela funciona e as outras questões que tu tem trabalhado, né?
E essa parte, essa questão é muito importante até em termos educacionais, porque hoje em dia quando a gente fala em educação é tanta informação que concorre, né, que concorre pela nossa atenção. Então é muito importante já começar processos educativos em que a gente problematiza a questão e coloca e faz a pessoa enxergar a conexão dela com o que está sendo ensinado, né? Por que que ela deveria aprender sobre aquilo, né? Porque senão ao longo do processo ela vai se desmotivando, ela não vê relação daquilo com a vida dela. Sim. Então a gente começou muito com isso, né? Com a gente estimulando eles a pensar como é que era a vida dele com os outros, onde que tinham problemas ou desafios ou questões, e aí a gente começou a puxar a questão do trabalho em grupo, do coletivo e o Estado como forma última de formalização da nossa vida, né? O Estado é a forma mais o último nível de formalidade do que a nossa vida em comum, né? E enfim, aí evoluiu, mas foi muito bem. E
agora vocês fizeram um lançamento, né, da plataforma.
Isso, agora a gente fez uma campanha de financiamento coletivo para poder expandir, né? Eu voltei para o Brasil no final de 2016, aí 2017 foi todo para estruturar a organização, né? Porque a gente tem um cuidado muito sério em relação à transparência e em relação a...
Sim, o exemplo começa aí,
O exemplo começa ali, claro. Então, como que a gente estrutura essa organização, né? Toda a nossa questão do nosso estatuto social, de que a gente não aceita doações de partidos políticos, a gente não aceita doações de empresas que estiverem envolvidas em qualquer tipo de escândalo de corrupção. É, a gente tem toda uma blindagem, porque a gente trabalha com um assunto que dá margem a mais interpretações. As pessoas, né, podem achar que tem um viés ou outro, mas a verdade é só as regras do jogo, depois como a pessoa quiser jogar é dela. E então a gente tem toda uma preocupação enorme da transparência, em mostrar quem faz parte, né?
Muito legal.
E hoje em dia nós somos um movimento organizado, eu diria assim, porque foram mais de 210 colaboradores no nosso financiamento coletivo. Somos um grupo aí de 6 associados e vamos crescer. 6 associados hoje, mais de 40 voluntários. E estamos crescendo e voltando para as escolas, provavelmente agora já em 2018.
Muito bem, eu vou querer falar mais sobre isso, mas eu não quero deixar passar. Na verdade, a gente tem mais um minuto aí, Paulo. Tu tem uma vasta experiência aí em blockchain, eu vou querer explorar isso. Eu acho que eu nem vou começar contigo nesse momento. Vou deixar passar e a gente vai entrar no próximo bloco, falando com o Paulo sobre todas as questões de IOTA, Ether, Bitcoin, Blockchain Engineer. Eu adorei todas essas palavras. Já voltamos, gente. Hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao nosso hashtag inovação de hoje, a gente está aqui com o Paulo Fagundes, Blockchain Engineer, com a Diana Gerbasi, diretora executiva da Mobis, e o Eric Formaggio, presidente da Brad. E a gente terminou, eu não consegui falar com o Paulo, agora eu vou falar, porque ele tem muito a falar sobre um tema que tem sido muito discutido, né, muito debatido, às vezes nem sempre compreendido, por isso que a gente busca os profissionais que tenham conhecimento do tema para a gente esclarecer mais o que é o blockchain. Paulo, contigo a palavra. Como é que isso está hoje inserido no nosso país, aqui no Rio Grande do Sul? Os avanços que a gente tem, a gente está parecido com o que tem fora? O que é a criptomoeda?
Não.
Vamos por partes.
Boa tarde.
Vamos lá.
Já vamos começar do início, né? Primeiro que o blockchain não tem nada a ver com criptomoeda. Blockchain é o ambiente onde a criptomoeda consegue trabalhar, certo? O blockchain, o que ele pode ser? Hoje ele não é só para criptomoeda, ele pode ser utilizado para gestão de documentos, gestão de ativos, gestão de registros médicos, registros de policial. É uma proteção que tu tem sobre aquela informação.
Criptografia
em si, aonde trabalha. Qual é o advento do Bitcoin? Vamos pegar o Bitcoin que todo mundo conhece. O Bitcoin, ele é uma aplicação do blockchain.
Então,
o blockchain nada mais é que uma rede de criptografia que tem as autenticações de máquinas, tá? Que autenticam aquela operação. Por exemplo,
a transação. Ela é feita através de uma criptografia.
Isso.
Né? Ela não tem uma transação física.
Física.
Ela acontece através de uma criptografia que eu pego na minha carteira, né? Uhum. E envio para uma outra carteira.
Uhum. Só para explicar, ele tem uma carteira. Tá? Essa carteira pode ser de moeda ou pode ser de documento.
Sim.
Tá? Por exemplo, ele tem um documento lá que é um atestado.
Uhum.
Né? E eu sou o chefe dele, que eu estou dentro dessa rede de blockchain, que é uma rede de criptografia. E ele, vou te mandar o atestado, Paulo. Aí ele me manda o atestado dele por essa carteira. Então ele manda da carteira dele para a minha, isso vem criptografado. Quer dizer, segurança dos dados. Né? Então eu recebo o atestado dele na minha máquina. Quando eu abri o atestado dele, tu, que é a minha chefe, vai ficar sabendo que eu vi o atestado dele. Ela, que é a supervisora, vai ficar sabendo que eu vi o atestado dele. Então, fica todo mundo sabendo.
É mais transparente.
Mais transparente.
Tipo de... então, eu chamo ferramenta, não? Esse tipo de...
A gente pode ir para esse lado. É uma ferramenta que a gente pode... Assim, é uma ferramenta poderosa que a gente tem.
Né?
Plataforma.
É uma plataforma. Que a gente tem tudo para conseguir evitar fraude. Tá? Porque é difícil. Por exemplo, à medida que ele criou esse registro, ninguém mais consegue alterar. Não adianta entrar um terceiro, quarto na linha e dizer assim, não, mas o atestado dele só vale até o dia 10, vamos botar para o dia 15. Não pode, depois que ele emitiu essa transação, né, ele não vai poder alterar.
E a facilidade para rastrear esse dinheiro também. Né? É como se se a gente pudesse fazer um exemplo de uma nota física, é como se cada nota ela tivesse uma numeração e ela já fosse automaticamente rastreada em toda a plataforma.
Toda a plataforma.
Né? Então, não tem como ter algum tipo de erro ou algum tipo de engano, né? Algum tipo de fraude.
Um exemplo prático.
Pergunta de leigo.
Pergunta
de Ana. Se não pudesse alterar os metadados em relação àquela transação.
Isso. É que ele vem com um negócio, a gente chama de hash value.
É um processo eletrônico, né? Uma vez registrado, tu não retira mais.
Vamos pegar um exemplo prático disso. O Ministério da Saúde libera uma verba para os hospitais de tal cidade. Esse dinheiro sai de lá no blockchain, vem para cá. Todo mundo que está envolvido no processo sabe para onde é que foi esse dinheiro e onde é que está sendo gasto. Não tem como tu desviar. Não tem como.
E por onde ele passou?
E por onde ele passou? Todo mundo que, eu vou precisar de... Por exemplo, o posto de saúde ali de um bairro precisa de 5% desse dinheiro. Todo mundo está sabendo que 5% foi para lá. Isso para auditoria. Tá? Porque isso é gravado, tudo dentro do blockchain é gravado num negócio chamado Ledger, que, resumindo em palavras, é um livro razão numa empresa. Tá? Todas as transações estão registradas lá.
Mas, Paulo, isso fica aberto e visível para todos? Não, existe uma certa confidencialidade,
né? Isso aí, assim...
Dependendo
que existe dois tipos. Existe dois tipos de blockchain. O público, tá, que é onde as criptomoedas funcionam, tá? E o privado.
Sim, no caso, por exemplo, gestão de ativos é o privado.
O privado. Ninguém tem acesso. Agora, se, por exemplo, entrar uma ação judicial, alguma coisa, a gente precisa fazer uma auditoria.
Abre.
Aí tem que abrir.
Sim.
O LED, que é o livro razão. Ali, todas as transações, tudo, de onde foi, para onde entrou, quem foi pago, não tem como. Então, a nível de administração, de tudo, de documento, de identidade, de financeiro,
E blockchain de que hoje que é o blockchain do momento que mais usado? É a questão dos bitcoins. Aí, né?
É.
Tá.
Bitcoin.
E há quanto tempo que existe essa...
Isso aí surgiu em 2009.
2009
foi criado.
Faz bastante tempo.
Né,
tu tem bitcoins? Tu investe em bitcoins?
Não, eu fico meio suspeito falar porque eu não confio no bitcoin.
Opa!
Não, não, eu tenho as minhas suspeitas. Agora,
porque tem uma onda agora, teve mês passado, uma onda de que tinha um...
Teve muita gente.
Isso aí tem uma razão. No valor tem razão.
Que isso é uma onda.
Que o Bitcoin tem uma diferença das bolsas de valores. Tá? Primeiro que ele é uma moeda muito volátil, ele tem uma especulação muito alta. Tá? Então tem muita gente jogando isso. Dinheiro dentro. Só que ele tem um negócio, ele funciona como uma bolsa de valores. Tá? Só que ele
um
é
risco
como
grande.
Um risco grande. Tem um risco. Só que a bolsa de valores tem um negócio chamado circuit breaker. Né? Que é o quê? Que quando chega num detalhe lá, para tudo, parou, porque vai cair mais. Então
ele
para
impede
agora.
A quebra
ele
da rede. Quebra
o,
da rede.
O Bitcoin não
e
tem.
O Bitcoin não tem. Não. Tá? Aí depois você tem que fazer os ajustes, que é uma outra coisa aí, já é mais para lá de aplicações, isso eu explico nos cursos. Existe um negócio de ajuste, que assim, cada 6 meses tu faz um ajuste. Então, às vezes, valorizou 200%. Aí tu vai fazer o ajuste, na realidade não foi 200, foi 32. Entendeu? Então, existe
eu acho que eu posso dar um depoimento ajuda. Como investidor. O Bitcoin, né, hoje tu vai investir o seu dinheiro, né? Se recomenda sempre tu não investir em uma linha só de investimento, uhum. Né? Tu investe em várias. O Bitcoin eu sempre considerei como uma forma de tu obter os dividendos mais rápidos, entendeu? É. Tu obter dinheiro rápido, né? Então tu chega lá, nós tivemos esse estouro do Bitcoin. Tu chega lá, teve muita gente que comprou o Bitcoin a 20 mil, uhum. Né? E vendeu agora batendo 60.
60.
Né? Quanto dinheiro esse cara investe, quanto dinheiro esse cara ganhou se ele investiu R$1.000? Né? Ela é uma moeda que ela não tem rastreabilidade estatal, mas tu declara ela como recebimento de dividendos. Né?
Os impostos, no caso.
Sim, sim. Tu pode investir legalmente.
É, agora a Bolsa de Chicago abriu mercado futuro para o Bitcoin. Uhum. Foi dia 15 ou dia 20?
Embora ela não seja regulada, né? Embora a moeda ela não seja regulada, tu pode investir legalmente.
Ela é reconhecida.
Obter bons dividendos e pagar imposto sobre isso. Uhum. Né?
Essa questão de rastreabilidade e sigilo também é um ponto meio.
E porque
obscuro.
Se eu faço um investimento e eu não declaro?
Porque não é uma moeda, não é um ativo emitido pelo governo. Ninguém emitiu essa moeda.
Não
tem uma proteção,
então,
né?
Não tem um lastro.
Não tem proteção,
não tem lastro. Não tem quem garanta essa moeda.
É porque eu tô colocando no ponto fraco. Sim, geralmente se fala muito disso, como ela não é regularizada.
É diferente da moeda do real. Né? O que lastreia o real? É as reservas do governo, é a safra. Uhum. Tem lastro para garantir aquela moeda lá.
Exatamente.
E o Bitcoin não tem lastro. Não tem alguém assim...
Não deixa todo o seu dinheiro no Bitcoin.
Não tem como. O problema do Bitcoin, que eu digo assim, que eu não confio, é que quem é responsável pelo desenvolvimento da plataforma do Bitcoin, não existe uma administração.
A gente não sabe quem é, né?
Não. Existe um grupo... Para quem também sabe, mas não tem uma administração, não existe um controle, não existe um gerente, eles não se reportam a ninguém. Tanto é que fizeram um bug esses dias, você ficou sabendo?
Sim.
O desenvolvedor lá fez uma alteração na rede do blockchain, não comentou com ninguém e publicou. Ele simplesmente deixou expostas as chaves que a gente chama de chaves privadas, que é, por exemplo, se eu tiver a chave dele, eu roubo o Bitcoin dele. Para mim, e acabou. Eles deixaram mais de 500 mil chaves abertas. Então isso deu uma queda.
Então essa questão da segurança, embora seja muito transparente, é da questão da segurança.
Nós temos alguns perigos aí iminentes, né?
Já que não entra no IOTA. Aí já muda, por isso que eu confio no IOTA.
Uhum. A maior confiabilidade de um sistema estatal hoje é a rastreabilidade da moeda. Né? Então o próprio sistema bancário hoje, ele tem sistemas e recursos que impedem tu não saber de quem é o dinheiro. Né? Embora o Bitcoin ele tenha várias seguranças, isso que o Paulo falou é muito importante. Né? A gente não sabe quem atualiza, quem faz a manutenção, entendeu? Não tem um Estado, um órgão estatal regulando e fiscalizando tudo isso daí. Né? Quando eu falo isso, não é que eu estou pedindo por mais Estado, entendeu?
Alguém teria que ter.
Mas é que o conceito principal do Estado hoje é esse, né? Um deles é esse, né? Uhum. Regular a moeda e as formas de trocas de papel entre uma região e outra. Né? Então, é isso que eu vejo como o maior problema. Eu tenho minhas desconfianças com Bitcoin, né? Por isso, qualquer tipo de investimento que eu faço com Bitcoin hoje, eles não são investimentos a longo prazo, nem em altas quantias.
Sim. Né? É uma brincadeira ali.
É uma brincadeira de adulto.
Entendeu? De risco
alto. O que eu recomendo assim, ó, não invista nada que você não pode perder. Entendeu? Não invista nada que você não pode perder.
Eu já não acontece com a parte da plataforma do Ethereum, né? Que o pessoal é diferente. Ali é tudo organizado. Tu tem uma equipe de desenvolvimento, tu tem acesso às alterações, tu sabe o que tá fazendo. Que foi
Mas tem essa diferença entre o Ethereum, o Bitcoin e IOTA?
Sim.
São três.
São três de muitas, né? Existe vários.
Só para dar um exemplo.
É que a Ethereum, ela é mais organizada, ela tem equipe de desenvolvimento. Ela consegue programar smart contracts, que é o quê? Tu consegue definir o caminho que o teu produto vai fazer dentro de uma aplicação. Né? Por exemplo, se ele clicar lá, eu quero, vai para tal coisa, vai pagar como? Eu vou pagar em. Não, vai pagar um cartão. Isso são smart, eles vão definindo o teu caminho. Entendeu? É como umas plaquinhas de loja que vai dizendo onde é que tu tem que ir. Então, no Bitcoin, tu não consegue fazer isso.
Sim.
Já no Ethereum, sim. Tanto é que existe um outro projeto, que é o Hyperledger, que é um pool de empresas que usa o Ethereum para fazer isso. Tá? E tem IBM, tem Oracle, todo mundo batendo, porque a Oracle entrou nisso também agora. Então, é um troço organizado, esse é um modelo. Que ele chega, por exemplo, tua empresa quer botar, tu chama eles, eles te dão um modelo para te implantar o blockchain. Tu tem que seguir aquele modelo. Mas isso não é obrigado a fazer isso, por quê? Porque não tem uma legislação que te obrigue a fazer isso. É diferente de um,
sim.
De um produto prioritário. Tem que ser isso aqui, tu vai ter que usar isso aqui. Não, lá tu bota se quiser. Então, isso não está bem, divulgado. Eu sinto falta, não vejo isso.
Eu acho que no Brasil isso começou a ser falado, se popularizou e ser falado há pouco tempo, né?
Isso, então, tanto é que
por isso a gente tem tanta insegurança e desinformação, né?
O que nada impede também de, no futuro, o próprio Estado, né? Ele desenvolver a sua moeda, né? A gente vê, o Estado ele já tem a moeda, a nossa moeda oficial hoje é o real, né? O que impede de lá na frente a gente ter um cripto real.
Gostei.
O Maduro, né? Tu viu o que o Maduro fez? O Maduro criou Petros. A Venezuela hoje tem uma criptomoeda. Só que diferente de todas elas, ele tem lastro. Tu viu que ele lastreou a moeda no petróleo da Venezuela. E a Venezuela é assim, ó. A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo. Agora, vai honrar esse lastro ou não, aí é outra história.
É uma moeda inventada para um fim, né?
Sim. Que ele quer sair fora, ele quer atrair investidor para a Venezuela.
Mas isso, eu acho que o que serve essa discussão é no sentido de que as nossas operações elas estão cada vez mais digitalizadas, né? E que a própria digitalização do dinheiro ela vai ser oficial em algum momento. Nós já fazemos transações com dinheiro digital através de banco, né? Mas nós temos ainda o dinheiro físico, né? Tem até um programa humorístico que brincou com isso há um tempo atrás, né?
Cada vez menos.
O cara ele vai lá pagar com dinheiro, né? Não está querendo pagar aqui,
não
está
querendo,
né?
Pagar.
Tá querendo pagar, né?
Por exemplo, hoje já existem cartões, os cartões, por exemplo, bandeira, por exemplo, a Mastercard, onde tu consegue colocar, porque a gente tem as bitcoins, moedas virtuais, tu tem as wallets, que é as carteiras, né? Então, tu já consegue ter essas carteiras dentro do teu cartão pré-pago, tá? E transferir esses fundos pro teu crédito no pré-pago. Então, não no Brasil, tá?
Isso,
fora. Então, hoje, por exemplo, lá fora, tu consegue sacar num ATM, numa máquina ali, tu consegue sacar até $500 no cartão. Por exemplo, eu tenho Bitcoin. Tenho Ethereum, né?
Saca Bitcoin?
Aí eu pego, isso, saca lá. Eu preciso de dinheiro. Aí tu vai lá e transfere. Na própria ATM, já faz a transferência. Eu preciso de 300, saca dinheiro.
Muito bem.
Só que tu converte a moeda.
Converte na hora.
Conversão na tua carteira.
Na carteira. Ali, aí... Porque, mas aí é assim, ó. Eles têm uma carteira deles. Aí tu paga, é que nem tu trocar dólar no banco.
Ah, sim,
tu vai dentro da cotação, aquela cotação que tu viu ali na corretora lá, não é a mesma que tu vai pagar lá, entendeu? Só que tu tem essa facilidade.
Olha, não é um assunto fácil, não. Viu? Eu quero voltar com outras perguntas logo, logo pro Paulo, pro Eric, que também entende bastante disso. Mas quero continuar um pouquinho a conversa com a Diana sobre a MOBS, tá? Porque eu fiz algumas perguntas, mas faltaram algumas informações, assim, ó, que eu acho que quem está nos ouvindo tem curiosidade de saber. Tu fizesse um curso, fostes professora, né, de gestão financeira. A gente está falando aqui de, de dinheiro, né, e mesmo quando tem um negócio, né, de impacto social, essa questão ela tem que estar atrelada, porque senão tu também não consegue decolar e não consegue fazer nada. Sim. Né? Mas tu estudaste na Colômbia, né? Então, aqui a realidade é outra. Então, a primeira pergunta, essa questão de tu fazer uma gestão financeira em organizações sem fins lucrativos lá, ela é muito similar a aqui ou tem diferença?
Olha, eu acho que o mercado americano do terceiro setor, digamos assim, né, ele é até infinita, muito mais avançado a parte financeira, assim, de gestão financeira. Porque existe eu acho que pelo menos a sociedade americana ela se entende como parte das soluções e como uma sociedade civil ativa. Logo, ela cobra das organizações do terceiro setor o maior grau de transparência nas suas próprias contas e de gestão dessas contas. Né? A gente tem um fenômeno muito grande lá nos Estados Unidos que não existe tão forte. Está começando, às vezes, aqui ali no Brasil, que se chamam watchdogs, né? Que são os cães de guarda. Então, a gente tem plataformas na internet em que existem... A gente tem, no mínimo, 5 bem fortes lá nos Estados Unidos, em que as organizações do terceiro setor se cadastram e ali é uma espécie de auditoria, né?
Que interessante isso.
Exato. Né? E existe... E as regras...
É um suporte para poder trabalhar com essas...
É, porque tu entra nessa plataforma, por exemplo. Uma delas é o Charity Navigator, né? O navegador das organizações sem fins lucrativos. Numa tradução livre minha, assim. Então, tu entra lá, tu coloca o nome da organização para qual tu quer doar e tu vai abrir o balanço dela, tu vai abrir o DRE dela, tu vai abrir todos os números em relação ao impacto, a quantos, digamos que seja uma organização relacionada à saúde. Então, quantas pessoas eles já atenderam, qual é a mudança na vida dessas pessoas. Bom. Então, existe uma cultura muito maior em relação ao resultado.
E a gente pode aqui usar...
Pode, é só abrir, é só entrar no site.
Eu vou continuar com a Diana logo no terceiro bloco. Já voltamos. Hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao nosso último bloco de hoje do Hashtag Inovação, a gente está com o Paulo Fagundes, Blockchain Engineer, Diana Gerbasi, diretora executiva da Mobis, e o Eric Formati, presidente da Abrad. Eu vou continuar com a Diana, porque a gente estava falando sobre as questões das auditorias, como é que elas são feitas nos Estados Unidos, a experiência que ela traz de lá, né? E ela estava falando da comparação com aqui, vou passar a palavra, mas não quero que a Diana esqueça de dizer como é que são essas parcerias que ela está fazendo agora e também a questão de futuro da Mobis, como será. A palavra é contigo, Diana.
Tá bom. Então, só para encerrar a questão da...
Não precisamos encerrar, não. A gente pode continuar no tempo que resta.
Não, mas a questão que a gente estava falando sobre a maturidade, né, da pelo menos dos Estados Unidos em relação à gestão das suas organizações do terceiro setor, é que realmente existe já, é esperado uma maior transparência em relação às contas, em relação à governança lá, né? Então é muito mais fácil de tu acompanhar onde que o dinheiro que foi captado está sendo investido, quanto que está sendo do dinheiro que foi captado está sendo realmente investido nos programas ou nas atividades fins que aquela organização se propõe a fazer, quanto está sendo investido na parte administrativa e em fazer a captação de recursos, que também demanda custos, né? Captar recursos tem custos. Então, a gente vê, o que eu percebi é essa maior maturidade, essa maior transparência e eu acho que a gente tem muito a evoluir aqui, né? Uhum. É, eu acho que num mundo agora cada vez mais conectado e com internet e a gente tem a capacidade de colocar informação, eu acho que as pessoas também se dão conta aqui, como em outros países, de que agora a gente tem uma condição de acompanhar muito melhor onde que o dinheiro que a gente está investindo socialmente, se ele está realmente chegando onde a gente gostaria que ele chegasse.
Muito bem. Novas parcerias.
Então, o que que a gente está fazendo agora, né? A gente passou por esse processo de estruturação da organização ano passado, de captar os recursos para continuar operando. E a gente agora está num período de conversas com escolas públicas e privadas que querem trazer o nosso programa para os seus alunos, né? Então, a gente está desenvolvendo essas parcerias para melhorar ainda mais o nosso produto, né? O nosso serviço de educação. E aí expandir, né? E aí vem a questão do futuro, porque a gente nunca quis criar uma organização de novo para... De novo, é bom dar as dimensões. A gente forma 2,1 milhões de alunos no ensino médio hoje no país, né? Se a gente formar, sei lá, 200 por ano, 300, pode ser um início, mas a gente tem que ter um impacto maior, né? Mobs vem de mobilização, inclusive, porque a gente acha que essa é uma causa pela qual a gente deve se mobilizar. Então, a nossa ideia no futuro é construir, foi o mote da nossa campanha de financiamento coletivo, é justamente construir uma plataforma que dê suporte aos professores e educadores do país, né, educadores, eu diria, de forma geral, para usar a nossa metodologia, né? Então, a gente quer que um professor de escola privada, ou de uma escola municipal, ou de uma escola estadual, ou de qualquer escola que queira, pô, eu gostaria de ensinar meus alunos sobre o que é o executivo, o que é a divisão de poderes, o que significa votar, o que é, né, política fiscal, essas questões, né, que...
Sim, básicas, são questões que a gente não dá numa disciplina curricular tradicional.
O que é o Ministério Público, qual é o papel dele, então, se ele quiser usar, a gente quer dar que ele possa participar de turmas de capacitação, em que a gente usa a nossa plataforma EAD para ensinar ele também ao vivo, e ele sai dali pronto para multiplicar. É, então, a ideia é que criar multiplicadores de educação
do que as escolas são o alvo principal, né? Eu acredito, né, da Mobis.
Sim. A gente está olhando para os jovens, para os alunos, assim, até o primeiro ano. A gente tem uma questão no Brasil que é... A gente perde muito aluno no segundo ano do ensino médio, porque eles fazem 16 e as pessoas passam a poder trabalhar. Como a gente está numa sociedade muito desigual, as pessoas precisam trabalhar, precisam ajudar em casa, a gente perde muita gente.
Perde muito.
A gente perde 25% dos alunos, mais ou menos, do primeiro ano para o segundo ano do ensino médio.
Então, talvez então, a gente tenha que começar ainda antes.
Pegar os, né,
é uma,
trabalhar com os alunos
importante
antes disso.
Isso, é. E o futuro?
Olha, o futuro é melhorar, é expandir, né, mas também garantir sempre qualidade, né? A gente tem essa premissa, assim, a gente não quer fazer por fazer. Nosso propósito não é dizer que a gente trabalhou com 1.000 alunos, é dizer que a gente transformou a vida de 1.000 alunos.
Boa.
Que esses 1.000 alunos, eles sabem, eles se sentem mais donos da vida pública do país, eles são cidadãos engajados, entendem, responsáveis, confiantes na capacidade de transformação que eles têm.
E é transformar e formar os próximos brasileiros.
Exatamente.
Né?
A gente quer formar melhores cidadãos.
Olha, vou te dizer, é uma iniciativa... Eu já gostei naquela época, quando conversei contigo. Agora, vendo construir, dá bastante orgulho ver que tu é jovem, assim, que tu está conseguindo, né, com a tua vontade, fazer um trabalho que não é um trabalho comum, não é um trabalho que está visando lucro, está visando exatamente tu conseguir mudar as pessoas, né? Eu fiquei de falar um assunto aqui com o Eric, ele está na Brad, presidência, né? E vocês estão com, eu estou sabendo que vocês estão com uma campanha bem importante, RS tipo exportação, é isso?
Isso, exatamente. É, o que nós queremos com essa campanha é fomentar o digital no estado, né? De forma que as empresas que trabalham diretamente ou indiretamente com o mercado digital aqui, tanto na parte de criptomoedas ou que depende desse mercado do terceiro setor, né? Possa entender qual a relevância das empresas do nosso estado, né, em fornecer esse tipo de serviço para outros estados, para o exterior também.
Uhum.
Né? Então, é uma campanha aí que, dependendo da data do lançamento do programa, nós vamos estar iniciando. Né? E ela vai ficar centralizada no nosso site, onde nós temos o nosso mecanismo de busca pelas empresas do estado, né, que fornecem serviços digitais.
Uhum.
E no nosso Facebook também, onde nós vamos estar, através do nosso Facebook e eventos, né, tendo a oportunidade de divulgar esses agentes e os objetivos dessa campanha também, além de conversas com o próprio setor público.
Uhum.
Né, para leis de incentivo à compra de serviços digitais no município, no estado, né, para que o município possa comprar do município, do estado, e o estado também.
Possa ter, né, essa troca.
Exatamente.
Né? Muito bem. Tá joia. RS tipo exportação,
RS,
então.
RS tipo exportação.
Bem. Então, sucesso aí na tua campanha.
Muito obrigado.
E nós já estamos quase encerrando aqui, mas a gente vai falar um último assunto sobre o expertise aí do Paulo, que é em relação a mineradores, né? Mineradores, tu vai explicar um pouco, né? Mas, na verdade, o que surgiu para ser uma solução acabou trazendo um outro problema. Explica para nós, Paulo, o que é mineradores e que problema é esse que surgiu?
A questão dos mineradores é que, para essa rede do blockchain funcionar, ela precisa de processamentos, né, de máquinas potentes.
Uhum.
Esses mineradores, eles fazem esse trabalho de processamento, né, e eles que possibilitam a transação de moedas. Só que para isso existe uma recompensa, e isso atraiu várias pessoas que querem faturar com isso. Então, são criados verdadeiros fazendas, como é chamado,
uhum,
com 2.000, 3.000 máquinas dessas, que consomem energia 24 horas por dia. Então, hoje, o cálculo estimado é de 169 países de energia, no caso, é o consumo deles. Então, eles estão consumindo. Tanto é que uma das causas da queda do Bitcoin nos últimos dias foi justamente uma nota que o governo da China colocou, onde estão as maiores mineradoras, no caso.
As maiores mineradoras são na China.
E eles estão expulsando as mineradoras lá por causa do consumo de energia. Então, não se sabe para onde é que vão esses mineradores, porque a gente não está falando de um quarto, está falando de prédios, de
estruturas gigantescas.
No caso, armazéns inteiros com prateleiras e prateleiras de máquinas, consumindo energia 24 horas por dia. Quer dizer, pode gerar uma crise energética. Né? Então,
quando você fala de China, tudo é grande.
Tudo é grande. Aqui no Brasil não é vantagem ser minerador por causa do custo da energia.
Uhum.
Então, o que acontece? Os brasileiros hoje estão fazendo o quê? Estão montando as fazendas de mineração no Paraguai, praticamente em Cidade do Leste, que é barata a energia. Então, eu conheço vários brasileiros que têm várias máquinas já lá, investindo pesado. Tem investidor pesado, investindo milhões. Não estou falando de R$1.000, são milhões, porque cada máquina dessa tem um custo de $1.200, $2.000 cada uma. Né? Então, são várias máquinas. Então,
que loucura isso,
não,
né? As pessoas investem.
É o que ele estava falando, é dinheiro fácil, dinheiro rápido.
É.
Por exemplo, cada máquina dessa fatura $365, né, por mês.
Uhum.
Tudo bem. Mas e o custo para isso? É isso que eu falo, e o custo? Aqui no Brasil, possível, vai faturar 365, vai pagar quanto de luz? 500 e pouco. Então, o grande problema hoje é isso. Por isso que moedas como o IOTA, que eu estava falando, já não usa, eles não têm mineração. Porque essa moeda não precisa ser minerada, ela é lançada no mercado pela própria administradora. Então, a quem vai entrar, compra nos... A gente chama de ICO.
Isso é difícil de compreender.
Não precisa ser minerada. Não.
Não.
Não precisa ser minerada porque não é no blockchain.
Ah.
Então, o próprio IOTA, ele lança essas moedas.
Mas, Débora, eu vou te dizer. É. Eu primeiro comecei a investir e depois eu entendi.
Ah, é? Olha, já é uma...
Débora, eu levo 6 horas, às vezes, para explicar.
Mas acho que é comum,
infelizmente. Não é fácil entender.
Não, é que é um assunto também. Vão surgindo novas palavras, né? Enfim, novos conceitos.
O que eu acho importante, desculpa interromper, é que eu perguntou no início como é que está a posição em relação ao blockchain no Brasil.
Uhum.
Tá, eu vou dizer, bem atrasado. Tá, eu sei porque eu participo de grupos ligados ao governo. Eu acompanho todas as iniciativas do governo.
Atrasado em que sentido? No sentido de alinhamento com o governo?
Não. Desenvolvimento de projeto.
Uhum.
A gente está muito atrasado em relação a países do mundo inteiro que já estão na frente.
Já tem projeto, gestão blockchain, já estão investindo.
Várias empresas estão lançando projetos no mercado fora desse ambiente de criptomoedas. O brasileiro ainda está muito focado. Ah, é Bitcoin. Ele quer saber. Não, ele não quer saber.
Está no buzz.
Por exemplo, eu não sou de falar mal, mas eu acompanho. O que eu vejo hoje é um governo que não sabe direito o que é o blockchain.
Uhum.
O governo, que eu digo assim, as comissões que são criadas, né?
Sim.
Não sabe direito o que é o blockchain. A única preocupação dele é como ele vai tributar o Bitcoin.
Uhum.
Ele não está preocupado com o blockchain. Enquanto isso, países como Suíça, Estônia, Alemanha, Estados Unidos estão muito na frente já. Os Estados Unidos já estão com todo o sistema jurídico deles praticamente usando inteligência artificial junto, que eu participei de um projeto também, que ele praticamente interpreta os processos. Ele já faz aquele trabalho do advogado lá atrás, ele já faz tudo. Já vai para o blockchain, o juiz lá da outra comarca já pega. Quer dizer, eles já estão lá na frente.
Uhum.
E nós aqui, o que a gente está fazendo? Tu conhece algum projeto? Assim, significa... Aí, outro problema. A gente vai desenvolver um projeto. Não tem profissional.
Esse problema de profissional não é tem. Um problema para todas as áreas.
Eu abri um curso, porque eu tenho um projeto para fazer, e eu abri um curso para formar profissional. Uhum. Não aparece profissional para aprender. Então, o brasileiro, ele não vai atrás daquilo. Entra nos grupos nos Estados Unidos, na Europa, na Suíça, Alemanha, são grupos assim, ó, tem 50.
Ah, mas aí é o nosso pouco investimento em educação no país.
É isso aí, gente.
Que afeta a todos nós.
Educação, infraestrutura, tributação.
Como é que a gente vai formar um bom profissional em blockchain se a gente não consegue ensinar matemática para os alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental? Os alunos chegam no final do ensino fundamental com... a gente tem níveis de português só para citar duas coisas.
Parece que a PUC abriu um curso de pós-graduação de blockchain. Só que eu não tenho notícia. Como é que está, se realmente foi...
Uhum. E também talvez não seja um assunto que seja do interesse de todas as pessoas. As pessoas que são mais ligadas à arte, tecnologia e área financeira provavelmente serão quem vai se interessar, por exemplo, num curso como esse. Né? Nós aqui, digamos que a gente olhar para ver como é que está.
O que eu prego é que o blockchain não é só para financeiro. É.
É verdade, sim.
Qualquer coisa que precisar de criptografia, certo? Isso, que a gente
mas tem um caminho de segurança.
Pode para administrar todo o teu negócio. É. Assim como a parte de anúncio também que eu falei para ele.
Gente, eu queria dizer para vocês que nosso tempo acabou. Então, nós vamos ter ali mais 5 minutinhos para vocês passarem uma mensagem, mas antes eu queria agradecer vocês três, tá? Eu acho que os assuntos todos aqui foram diferentes, mas todos muito importantes, tá? Então, Diana Gerbasi, da Mobis, o Eric Formati, o presidente da Brad, e o Paulo Fagundes, expert em blockchain engineer. Eu queria agradecer vocês. E já passando, vamos passar para a Lady First. Para a Diana, uma palavra para quem está nos ouvindo.
É bom agradecer o espaço e também gostaria de dizer que quem se interessou, entre no nosso site, que é www.mobis.org.br. E vem conhecer a gente, se quiser atuar junto com a gente, temos formas, entra lá, manda e-mail para a gente, estamos sempre felizes de crescer a nossa rede.
Muito bem, muito sucesso para ti, tá, Diana?
Obrigada.
Paulo, tu quer, por favor, dar o teu recado final aqui, se quiser passar uma mensagem ou simplesmente te despedir dos ouvintes.
Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, através de curso, palestra, para tentar aumentar o conhecimento sobre esse assunto. Boa. Que eu vejo que está muito... Tá? E quem quiser mais informações, tem o site da minha empresa, que é datawiz.tech, W-I-Z, né, ponto tech. E lá tem tudo, lá tem os cursos que eu faço, as palestras que eu faço. Lá tem
muito bem, muito obrigada. Valeu. Eric, palavra contigo.
Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite por participar dessa edição do programa.
Eu que agradeço.
Né? Diana, parabéns pelo projeto. Eu, como pai, fico feliz de saber que existem iniciativas assim, tá? É, tudo o que nós falamos aqui, inclusive essa parte de formação de recursos humanos, nós temos no Brasil um problema grave na parte de educação, né? Um dos temas até do próprio SET, né, de inclusão de tecnologias e outras coisas, né? Mas como que a gente vai incluir tecnologias e outras coisas se as crianças não conseguem nem falar o português corretamente? Eu acho que a base de tudo é a escola e a educação, né? Então, parabéns pelo projeto, parabéns, Paulo, também pelos projetos, tá? Tomara que a gente consiga em pouco tempo implantar cada vez mais as criptomoedas e esse sistema de blockchain e outras coisas aqui no Brasil também.
Muito bem, muito obrigada, Eric. Valeu, gente, até o próximo Hashtag Inovação.
Hashtag Inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.